Olá, eu sou o Sérgio.
Eu sou a Susana.
E hoje é segunda-feira, temos um episódio fresquinho para vocês. Vamos aqui tentar fazer um pequeno resumo. Não vamos fazer aqui uma cobertura extensiva do Motel X, porque também não conseguimos ir a todos os filmes nem todas as sessões a que queríamos assistir. E por isso um resumo acho que é o termo apropriado. Vamos falar aqui de 3 ou 4 filmes. E não sei, queres começar por algum lado ou queres falar de outras coisas?
Eu não quero, porque o Motel X é a segunda vez que nós vamos, certo. Por muito culpa nossa andámos sempre a adiar, mas vale muito a pena, não só pelos filmes que tu vês. Nós fomos como imprensa, portanto tivemos acesso aos filmes sem os pagar, mas o valor também não é muito alto.
Sim, portanto.
Vale muito a pena, e este ano o festival estava bastante composto, mesmo nos dias da semana. Tornou-se assim um bocadinho mais difícil de ver os filmes. Eu acho que ano passado não havia tanta gente, não houve uma concorrência tão grande.
Mesmo outros frequentadores que com maior regularidade que vão ao Motel X disseram precisamente isso, que este ano tinha sido atípico. Talvez, se calhar, porque as pessoas agora têm mais apetite para este tipo de eventos, como já passou aquele medo do Covid, não é? Epá, ainda bem, é ótimo para o festival. Nós não conseguimos, há pouco estava a dizer que não conseguimos bilhetes para todas as sessões, o que é também um sinal que há uma grande procura precisamente por essas sessões. Portanto, isso é, acho que é, apesar de nós não conseguirmos ver esses filmes, é sempre positivo.
Mas também não ficamos chateados, porque não. Eu acho que este festival também é um bom local de encontro.
Exatamente.
Nós tivemos bastante tempo no convívio, tivemos muito tempo com o António Araújo, com o Tiago Laranjo,
o
Pedro Nora.
Estamos aqui a fazer name dropping.
Exato. O Francisco Lacerda e o Francisco Lopes.
E o Fernando Al também.
É verdade. E não são pessoas que nós vemos todos os dias, portanto, é sempre uma semana muito engraçada. Troca de ideias. O Tiago Laranja já nos deu uma ideia para um sketch baseado em factos reais que nós iremos um dia tornar real com
quando
o João e com a Lúcia.
Conseguimos filmar no metro e tivermos acesso a embalagens de Nestum.
Portanto, nós vamos fazer só um pequeno resumo, não necessariamente dos melhores filmes, mas de alguns dos que nós fomos ver.
Sim, se calhar começamos aqui pela sessão de abertura, que foi logo na terça-feira.
Sim.
Que começou com a exibição do filme The Animal Kingdom, um filme francês.
Francês, assim, de um senhor que se deverá chamar Thomas Calais.
Vai-se chamar, já não se chama?
Não, se deverá chamar.
Ah, exatamente. Eu estou aqui com a cábula porque eu não consigo decorar estes nomes, não os tenho de cor na cabeça.
Eu este até foi fácil. Eu estou com o que é o Animal Kingdom. Nós vivemos no... altura interessante em que as pessoas têm uma doença genética que as faz transformar em animais.
E aí está o meu grande problema com este filme.
Não sabes o que é que te vai calhar na rifa.
É porque as pessoas já são animais só por si, portanto, o que acontece no filme é que as pessoas começam-se a mutar.
Algumas,
em ratazanas, em ursos, em pássaros...
camaleões.
É quase como se fosse um... Eles descreveram isto na sessão de abertura como sendo um filme ecoterrorista, ecoterror.
Sim.
Para, sei lá, termos medo do que é possível acontecer, mas não me convenceu absolutamente nada, precisamente pela premissa que eu acho que é um bocado parvinha. Mas, tirando essa parte da premissa, acho que também te sofre um grande problema, que é que eu não consegui perceber ao certo qual é que era a mensagem do filme, porque não nos mostrou qual era a causa dessas mutações, não indicou, nem foi muito óbvio, nem foi muito subtil a indicar que teria sido os humanos a causar essas mutações nas pessoas. Aquilo às tantas parece que é quase que está a retratar ali um apartheid em que as pessoas que são mutadas são levadas para clínicas fora da vista das pessoas normais. As pessoas que vivem nas aldeias ou nas cidades que têm clínicas estão sempre a falar mal desses mutantes.
Eu não tenho nada contra eles, mas gosto de os ver atrás de uma muralha.
Exatamente. E depois o filme às tantas torna-se de um coming of age de uma criança cuja mãe já foi internada e o pai leva-o para uma aldeiazita isolada para estar perto da clínica onde está a mãe. O problema é que o próprio miúdo começa a ter os sintomas dessas mutações, entra na escola, apaixona-se, encontra um homem pássaro e ensina-o, limpa o lago para ele poder voar. E eu às tantas estava não só a bocejar, mas estava desejoso que o filme acabasse, porque eu não estava a achar... minimamente interessante a premissa, porque eu não sabia para onde é que aquilo ia. Aliás, sabia que era demasiado previsível. Já estava a ver o fim a chegar a milhas. Não sei se vale a pena dizer aqui, porque o filme também só vai estrear para aí em outubro. Mas
que é para
não...
o mês que vem.
Que é para o mês que vem, mas não sei, que na minha cabeça parece estar muito mais longe. Mas acho que o filme perde-se também, se calhar, porque eu estava à espera de qualquer coisa mais com mais dentro do género do terror, que acho que está completamente ausente deste filme, ou se tem ali umas nuances, são muito fraquinhas. Não me convenceu de todo, e sobretudo a parte do Homem-Pássaro, acho que foi uma missão para...
É o que te perturbou mais.
É porque parece uma missão paralela, né, de um jogo na qual demoras demasiado tempo para depois teres um payoff que... não existindo essa parte do filme, era exatamente igual o filme. Acho que é completamente desnecessário.
Ok. Eu não tenho a mesma opinião do que tu.
Ainda bem.
Eu não amei o filme, mas achei bastante interessante. É um... Tu tens quase a nossa realidade, mas sim, de repente a fantasia entra para dentro da realidade. E em vez de ser um filme como os... Nárnias, em que é tudo muito green screen e é tudo muito abonecado, os animais, a transformação das pessoas em animais pareceu-me bastante credível. Sim, pareceu-me... não me fez confusão. Havia uma que era uma lula ou era um polvo. E olha, verdade. E aquilo, uma pessoa riu-se ali um bocado. Mas não me fez confusão nenhuma. Eles acho que tentaram não usar green screen no filme todo. E notas que aquilo é tudo muito filmado
na floresta.
Eu estava a tentar não usar...
Estrangeirismos.
Tá bem, okay. E mesmo a parte do Homem-Pássaro não me pareceu nada descabido. Tu tens no início, é uma relação entre pai e filho. Uhum. No início o pai parece ser uma relação, tem já tudo muito bem delimitado. A mãe agora está ali naquele hospital que nós já não conseguimos ter em casa, porque ela está a transformar-se em urso.
Moço, urso.
Em
não
urso
sei.
E o... cada país tem uma abordagem diferente. Os franceses andam a perseguir as pessoas que se transformam em animais para as encarcerar. Enquanto que há outros países, ele fala, já não sei se era na Suécia ou lá o quê, em que eles os colocam no meio da natureza e deixam-nos viver.
Eu acho que fez falta na banda sonora aquele tema dos pesticida.
Mata ratos.
Qual?
Era apropriado.
E a relação depois com o pai e o filho vai evoluindo. Uhum. Porque tens então, como tu falaste neste Coming of Age, o rapaz... ainda não se insere muito bem, depois começa ali a formar um grupinho de amigos e no final ele vai-se transformando em lobo. Uhum. E a relação dele com o pai também melhora.
Essa foi outra parte, porque tu dizes que é lobo e dizes que a mãe é urso, eu não consegui bem perceber.
Eu fui à procura, também estava com dúvidas do que é que a mãe
Portanto,
seria.
Portanto, o filme não foi competente ao ponto de fazer as pessoas perceberem o que estava a acontecer.
O filme, eles próprios não têm bem a certeza, porque o pai há uma altura em que lhe diz, olha, um lobo ou uma raposa consegue correr a X quilómetros por hora, tu has de ser um deles. Portanto, corre.
Corre para a liberdade. É como soltar o Willy, né? É o Willy, né?
Achei bonito e achei engraçado as interações que estas pessoas barra animais iam tendo ali, o choque da nossa ocupação da natureza e aparecer um animal, que é uma coisa que acontece, tu vês montes de vídeos de um urso que aparece à porta de casa das pessoas.
Sim.
Porque aí está a nossa intervenção nos ecossistemas, nós invadimos territórios que são ocupados pela natureza e damos cabo dos ecossistemas. E depois tens o ecossistema
aqui
a querer
reverso, né?
Retomar a sua posição.
Se bem que aqui no filme é um bocado um pouco o contrário, né? Que são as pessoas que se estão a transformar em animais irracionais e que querem e que só conseguem estar sossegadas no meio do bosque.
Bem, mas eles afinal não são irracionais, eles querem estar na natureza e conseguem conviver uns com os outros. Os humanos querem apanhar e encarcerar.
Não sei se são irracionais, se não, porque acho que o filme também não explica bem isso, porque às tantas a meio da transformação vais perdendo a habilidade de falar ou de expressares por palavras humanas. não é?
Mas os humanos pressam-se e andam a persegui-los. Tadinhos. E eles não fizeram mal a ninguém.
Coitadinhos.
E há uma altura em que eles estão todos a viver
não
ali.
Não fizeram
em
mal a ninguém, não é bem assim.
Não, eles para fizeram, como assim?
Então a outra era Lula, não entrou lá para subir um bocado com...
Ela só queria levar uns peixes.
Então vá para o rio.
Ela, se calhar ainda não consegue pescar bem.
Pronto, dá para perceber que não é consensual este...
Não, mas é bonito, eu achei que tem uma mensagem bonita, é um filme bonito.
Eu não sei se isto sequer é uma palavra bacoco, mas é o termo que
não é nada bacoco, não é?
Ranhonhó,
muito. Não é, não é. Desculpa.
Mensagem bonita.
Não é.
Pronto, o pai achou que o filho, para estar bem, tinha que estar cedo. Tinha que estar livre. Não estava nada a adivinhar que isso ia acontecer, não é? Mas pronto. The Animal Kingdom a estrear em outubro.
Eu recomendo, Sérgio, não recomendo.
Eu não acho que não vale.
Eu acho que foi uma boa sessão de abertura.
São 2 horas e tal e não... Acho que nem que se fosse mais curto
duas
eu ia
e 10.
Gostar do conceito sequer. Adiante.
Adiante.
O que é que temos a seguir?
O que é que temos a seguir? Isto não foi, mais uma vez, isto não foi só filmes. Nós temos também lá... Encontramos também lá uma barraquinha da Mikado. Nós, não é fazer publicidade, mas sim. Foi de facto.
Queres mostrar para a câmera?
Olha. Eles não nos pagam, mas ofereceram-nos durante o festival. Por isso é que nós estamos a falar sobre isso.
Sabe bem.
E tinha lá uma cabina. Para
insonorizada,
qual,
não é?
Insonorizada, para a qual tu podias ir gritar e se atingisse um determinado nível, oferecendo-te uma caixa de Mikado.
Portanto, é basicamente aquilo que. Muitos de nós desejaríamos ter no nosso local de trabalho, uma salinha ali insonorizada.
Em casa, às vezes, também dá jeito.
Também. Mas aí podes usar a almofada, né? É o que eu te vejo regularmente a fazer.
Ah, pensava que tu não ouvias.
Eu não ouço, mas vejo. E a mim no trabalho dava jeito, porque às vezes dou por mim com os meus colegas olharem para mim, só porque estou a gritar ali no meio da sala.
Ah, não gritas para dentro?
Eu pensava que sim, mas afinal...
E dizes também as neiras, porque tu quando ficas chateado tens tendência a mandar as pessoas para vários sítios.
A minha vida não é um filme da Disney, portanto sim, digo as neiras.
É verdade.
Mas agora que já fizemos o product placement...
Vamos para o nosso próximo filme.
Que eu não lembro qual é que é. O Infinity Pool?
Nós já falámos do Infinity Pool, queres
sim.
falar de novo? Nós
quero,
vimos
quero,
a...
quero dizer que
sim.
vimos a versão do... não sei se aquilo é Director's Cut, porque aquilo basicamente tem mais 6 segundos de pênis ereto na sequência de masturbação involuntária.
Nós achávamos que tínhamos visto o Director's Cut, mas não. Ele explicou que isto era por causa de...
Do rating, sim.
Do rating, porque não...
De outra forma,
ele não
iria
é comercializar.
Viável, não é?
E depois ele deixou uma questão no ar de eu não sei porque é que ainda financiam os meus filmes e nós chegámos a pensar, não sei.
O que é que será?
Cronenberg.
Sim, mas isto porque foi uma pergunta, depois da sessão do filme, houve uma sessão de Q&A onde o realizador Brandon Cronenberg estava ali a responder algumas perguntas do público e foi alguém que se virou e perguntou como é que era todo aquele processo de obter financiamento e o Brandon mostrou-se extremamente surpreendido. E não consegue perceber porque é que lhe financiam os filmes.
Era
mas
como...
também não vou ser eu a dizer-lhe porque é que lhe financiam os filmes.
É como se tivesse um champal e me a dizer: não, eu não tenho dificuldade em arranjar dinheiro no banco.
Pronto. Ok. Ainda assim, bem que ele continua a fazer filmes e que os continuam a financiar. Eu estou
Verdade.
Extremamente curioso para ver. Não sei se este será o próximo que ele vai fazer, um de ficção científica passado completamente numa nave, muito se calhar na onda do Event Horizon, mas será qualquer coisa a misturar ficção científica e terror, chamado Dragon, acho eu. Não sei quanto dinheiro é que ele precisa para fazer uma coisa como deve ser, mas...
Nós não chegámos a falar com ele se não perguntavas.
Exato, sim, mas não faz mal, porque sim. Quer o segundo take, quer o Pedro Nora tiveram a oportunidade de falar e de entrevistar mesmo a sério o Brandon Cronenberg, portanto fiquem atentos quer ao próximo episódio do segundo take e do Universos Paralelos, quer ao dos críticos também se abatem, que há de regressar em outubro, se não me engano.
Isto é outra das coisas boas deste festival, é que põe-te em contacto com os realizadores de filmes.
Certo, quando consegues.
Que não, é ouve, não mas ouve lá, tu acabaste de ver o Infinity Pool e depois tiveste no Q&A com
certo,
o Brandon Cronenberg,
certo.
Só não lhe fizeste uma pergunta porque não quiseste estar-te a inclinar ali da varanda.
Não, e tal como estávamos lá muito em cima e a menina e o menino do microfone estavam lá em baixo.
Ah,
não ia dar.
Aproveitavas
podia
os teus
gritado,
dotes,
né?
Exato.
E ainda recebi um pacotinho de Mikado, não é? Mas não, fica para a próxima. Não, não há problema. Estou confiante que quer o António, quer o Pedro fizeram um bom trabalho e que vão ter as respostas às perguntas que nós temos. Antes do próximo filme, quero falar um bocadinho da curta que passou antes do Infinity Pool.
Ah, o Paralisia.
Paralisia, sim. Uma curta sobre a paralisia do sono. e deixa-me dizer que eu fiquei um bocado chateado com a malta que entrou para o cinema para ver a curta. Não porque entraram para ver a curta, mas porque mal a curta acabou, começaram a zarpar.
Agora aqui começar um filme a sério.
Agora aqui começar um filme a sério, a fazer uma data de barulho, e acho que é uma falta de respeito, especialmente quando está lá o realizador do filme, fazer aquele escarcéu todo, quando podiam ter sido, calmamente. Mas, enfim.
E da curta, queres falar?
Da curta, é uma curta...
É uma curta
sobre
tem
paralisia.
Tem pessoas aos amassos numa discoteca.
Tem pessoas aos amassos. Não, é sobre a paralisia do sono. Aquele evento que toda a gente já experienciou quando acorda e a mente já está desperta, mas o corpo ainda não. Portanto, sentes que não te consegues mexer e que há sempre uma conotação que algo está errado ou que está alguém no mesmo quarto contigo, uma presença forte, algo quase sobrenatural. Portanto, acho que toda a gente já passou por isso. Não achei particularmente assustadora. Não sei se era essa a intenção da realizadora, que me falha o nome, Mariana Monteiro, talvez, qualquer coisa, não me lembro, peço desculpa. Não tenho assim muito mais para dizer. Fiquei tão enervado com o barulho de malta a sair.
Eu quando tive essas paralisias, já não me acontece há bastante tempo, e normalmente não consigo mexer as mãos.
Sim, pronto, ali, ok. Ali na curta mexiam as mãos. Pronto. Mas também, por nós.
Olha, a mim soube um bocado a pouco. Aquilo foi mais uns aos amados na casa de banho, numa discoteca, que é aquele sítio maravilhoso e higiênico.
Quem nunca?
Não, por acaso não. E pronto, achei que Val tem aquela atriz que entrou no,
nas doces.
E eu não tenho mais a dizer, porque está bonito, tem uma cor bonita, mas não achei a curta especialmente interessante.
Também é uma estreia, portanto pode ter muito espaço para crescer e melhorar e...
Pois.
Logo que sim. Agora sim, adiante. Depois do Infinity Pool tivemos então...
O Pensive, que é um filme que vinha patrocinado pela Film Twist. Que deverá...
Foi?
Sim, acho que é capaz de estrear então no catálogo deles.
Sim, que, muito provavelmente ninguém sabe o que é o Pensive. É um slasher... lituano, se não me engano, é o primeiro.
Tem três títulos este filme.
Exato, tem o título em lituano.
Em lituano, diz primeiro o outro que tu conheces.
Ah, não me lembro.
We Might Hurt Each Other.
We Might Hurt Each Other e o Pensive.
E o Pensive e o título original, que é o Rumpitogelis. Rumpitogelis,
assim. Duas vezes por dia, uma de manhã e outra à noite.
Sim.
Como estava a dizer, acho que é o primeiro slasher lituano. Está engraçado, é um muito bom esforço, não traz ali nada de novo. Achei que falhou um bocado na parte das mortes, porque isto trata-se de um grupo de estudantes que acaba, se não me engano, no 12º e vão tipo viagem de finalistas. E como são lituanos, e acho que ainda têm menos posses do que nós, portanto, em vez de irem para o estrangeiro.
Eles tinham posses.
Não tinham assim muitas, tanto que foram para uma cabana abandonada. Não estava abandonada, mas estava à venda e não estava lá a pessoa que estava lá a morar. Mas foram para uma cabana no meio do nada. Quem diria, num slasher, e acabam todos por ser praticamente mortos.
Sim, parece um homem para os matar.
Eu acho que se livraram da maior parte da turma logo ao início, e acho que é aí que perdeu um bocado, mas calhar também por questões de orçamento. Portanto, livraram-se logo para aí uns 10 estudantes e não houve nenhuma morte que tenha saltado especialmente à vista, a não ser a de uma rapariga que já estava morta, mesmo
a
assim.
A cabeça de borracha.
Exato, ainda espetam a cabecita num vidro partido.
Sim,
de uma janela.
Como se ela não tivesse sócio e aquilo não parasse logo aqui.
Pronto, tudo bem. Mas também tem um twist que aquele que é o protagonista não é propriamente um herói, nem é um personagem que tu consigas empatizar.
Porque é um anti-herói.
Não é um anti-herói, é mesmo um idiota. Porque as ações que ele toma são apenas para benefício próprio, em detrimento de todos os que estão à volta. Portanto, se alguém estiver a ser morto e ele... de ficar quietinho e se o assassino não o vir, ele também não se mexe para salvar o gajo que está ali a levar com um machado no pescoço. Mas tem momentos engraçados, tem bons momentos de comédia, tem um personagem que é praticamente só existe para ser um comic relief.
Sim.
Que tem um destino infeliz, mas
mal cheiroso.
Mal cheiroso. Usa se calhar aquelas figuras das estátuas que se calhar falas tu, porque tu é que estiveste a ver essa parte das estátuas, não é? Que...
Sim, isto vai buscar ali um folclore inventado, porque esta, o nome que eu disse há bocado, o Rui
Romano
Rupintogelis, são
duas vezes por dia, uma de manhã, outra à noite.
São umas estátuas que existem na Lituânia que representam um Cristo pensador, daí eles terem traduzido para pensive em inglês. E estas estátuas existem em todo lado, no meio do mato.
Isto na vida real.
Na vida real. Mas que é um Cristo a pensar, não é exatamente a figura que nós vemos neste filme. Eles pegaram nessa ideia das estátuas e aqui nessa cabana eles encontram uma data de estátuas de madeira. Depois, levemente, eles referem que aquela casa pertenceu a um gajo que matou a família toda e que se calhar
representam...
foi ele que fez as estátuas, e as estátuas talvez representem a família, mas isso é tudo ali muito ao de leve. Depois tens, então, esse rapaz que tu falaste, que era o Marius, que ele era a pessoa que ninguém gostava na turma, e que vê ali a oportunidade de usar uma casa que a mãe não conseguia vender para fazer a festa, já que os colegas não estavam conseguindo encontrar um local que fosse acessível para todos, para fazerem então essa grande festa. Eles vão para lá e fazem uma grande festão, um grande rave, uma boa churrascada com umas...
Certo.
Umas espetadinhas.
Espetadas de carne.
E os colegas começam a maltratar estas estátuas e estão a ser observados sem saber, até que, passado um bocado, começam a ser mortos da mesma maneira como atacaram as estátuas.
Epá, eu acho que tem a duração perfeita.
Sim,
deu para rir.
Tem.
Tem, não tem todo o gore que eu gostaria de ter, mas
não.
Para a produção lituana acho que está ótimo.
Está muito interessante.
E foi dos que eu mais gostei de ver aqui no, nesta edição do Motel X.
Não é inovador, mas...
Sim, exato. Não é inovador, é um bocado derivativo, mas lá está. É um slasher, portanto vai sempre entreter.
Sim, e tem as personagens normais, tens o gajo do desporto, tens a miúda gira, tens lá o comic relief, como tu disseste...
E é isso.
Está tudo.
Portanto, há de estrear na Filmtist, eventualmente, não é? Uhum. Pensive. Terror lituano.
Lituano. Eu acho que tu mal ouves terror lituano, ficas logo interessado.
Eu acho que estou-me a esquecer de pôr aqui as pausas para os trailers. Mas não faz mal. Bem, para além destes filmes estrangeiros, também tivemos a oportunidade de ver um filme português recuperado. Isto é de quê? De
novo? É um filme de 2000.
Do ano 2000, exato.
Foi interessante que eles no festival também se lê. Também selecionaram uma série de filmes que têm estado a ser recuperados. Havia outro também da Serpente que nós acabámos por não ver, porque ficámos na galhofa, no bar a Berjolas.
Então
e
vamos explicar o que é. Eles mostraram uma série de filmes ou de anúncios de publicidade que foram recuperados. Todos estes filmes e anúncios têm em comum que filmam o mar português ou os rios portugueses. Isto faz parte de um projeto que é o chamado Filmar, que está a ser financiado pela Noruega, Bélgica...
Liechtenstein,
acho eu, mas Portugal não, em que estão, como dissemos, a recuperar estes filmes. E nós tivemos a oportunidade de ver o Tarde Demais, do realizador José Nascimento, que eu não vi absolutamente mais nada, mas era um filme que eu já queria ver há muito tempo, porque eu lembro-me de passar o anúncio no Canal 1 a este filme, que eram quatro pescadores que estavam ali presos no Tejo, que a embarcação tinha naufragado e que eles não conseguiam, estavam a tentar arranjar maneira de chegar à terra, e sem telemóveis, sem rádio, sem qualquer...
Porque não existiam na altura, não é?
Não existiam telemóveis, ou estavam no começo, mas o rádio era... Eles escreveram isso, o rádio é caro, o rádio tinha-se avariado com o naufrágio do barco, portanto, da como é que se chamava o barco? Não é uma fragata, é uma coisa muito mais pequena, de uma traineira. Isto tem o Vitor Norte, tem o Nuno Melo, tem o Adriano Luz e tem o outro senhor que já, acho que já faleceu e que já não me lembro do nome, António...
Carlos Santos.
Eu adorei os primeiros dois atos do filme, que são eles ali a tentar safar-se, não é? Que tu sentes o frio das águas, eles a tentarem percorrer o Tejo, a andar nos bancos de areia, vê-se lá ao fundo a Ponte
Vasta... Nas ostras.
Exato, vê-se lá ao fundo a Ponte Vasta Gama, que acabadinha de estrear. É um filme muito português e tem uma coisa que eu acho que é pouco usual, ou que devia ser mais usual, é a forma como foi os diálogos foram escritos, porque parecem falas perfeitamente normais. Tens as
Sim,
neiras,
o Nuno Melo,
tens...
O Nuno Melo a atravessar as ostras, ele diz exatamente aquilo que eu estava a pensar.
Há uma frase que eu acho que é icónica do filme, que é: eles naufragaram e Nuno Melo sai-se com tudo por causa da merda dos robalos, pá.
Epá, o seu ganancioso, então, mas tu também não queres, também não precisas de dinheiro, queres Exato. Ver? Nós, eu venho trabalhar só porque sim.
Epá, eu adorei mesmo essa parte da sensação de eles estarem perdidos, estarem desorientados, com frio, com o medo da morte que estava próxima. Até que depois o terceiro ato do filme é o filho de um deles à procura, a ir bater à porta da GNR, perde muito fogo e depois sofre ali um bocado com a prestação de alguns...
O acting...
Opa, estou mesmo chateado.
Estou mesmo chateado. Eu estou tão... Vocês não veem o chateado que eu estou? Estou aborrecido.
Mas, enfim, tive uma grande pena de termos que abandonar a sala assim que o filme acabou, porque...
Ia haver um Q&A.
Exato, mas tivemos que abandonar a sala por necessidades fisiológicas. E houve um Q&A com o realizador que eu adorava ter perguntado como é que eles fizeram, como é que eles filmaram a parte em que estavam nos bancos de areia do Tejo, porque aquilo parece a certa altura que estão com uma grua, mas o terreno é suficientemente estável para estar ali com uma grua. Como é
sim,
que
pá,
adorava ter feito essa pergunta e tive mesmo muita pena de não aguentar o xixi.
Não dá, porque depois tu estás a ver filmes uns atrás dos outros, tens ali uns 15, 20 minutos de intervalo, tu tens de aproveitar para comer e para ir a casa bem e para tentar falar com alguém.
O problema é que nesses 15 minutos vais beber uma cervejinha, óbvio que passado 1h40 tens que devolver a cerveja à natureza, não é?
Sim.
Tive imensa pena e
sinto-me
mal porque o homem estava a ser chamado ao palco e nós a sair e eu
teve de ser,
partiu-me
não
o coração,
hipótese.
Mas não podia, porque
não
senão que acontecia ali um desastre. Não com rio, mas também com...
E é impressionante tu veres o Tejo como esta ameaça, porque tu pensas, opá, mas aquilo é só nadar, ou vais para um lado ou vais para o outro, qual é a dificuldade? Mas não, aqueles bancos de areia, pelos vistos, são um grande problema. E eu não sabia que havia tanta ostra no Tejo. Porquê que se há assim tanta ostra? Porquê que nós não comemos ostras todas as semanas? Há assim essa abundância louca?
Exportação, talvez.
Pois. Não é? Só o Nuno também Mel e as ostras.
Eu não percebo o teu fascínio com as ostras.
Eu gosto de marisco.
Pronto, está bem. Tudo bem, eu também gosto de marisco.
Não, não
mas
gosto.
As ostras eu acho que são sobrevalorizadas, pá. Não, não é assim tão... Ah, com o limão fica tão bom. Então come o limão.
Não. Sabe a mar, é tão bom.
Eu não quero beber o mar. Tem xixi de baleia e outras coisas e...
Pronto. Mas vamos isto... concordar em discordar.
Exato. Mas pronto, voltando à parte do restauro do filme... É um restauro muito cru, é literalmente só o suficiente para ser exibido, que não está remasterizado nem
tu
nada.
Tu notas quando acabava a fita e eles punham outra bobina nova.
Sim,
assim.
Exatamente. Pá, mas isso torna a experiência mais engraçada, né? Mais autêntica quase, é como estás a ver à época.
Opa, eu estava sentada no cinema e pensar, boa, já viste? É raro uma pessoa estar no cinema destes como ao São Jorge. A ver assim um filme recuperado, um filme que não podes ver nem plataformas de streaming, nem que não passa na televisão. Pá, gostei da experiência, foi.
Pá, e sobretudo cinema português e daquele que tem assim uns toques, não tem sobrenatural, mas às tantas parece
não.
Que sim, mas tem de desolação e eu. Pá, gostei, fiquei fã.
Gostas de pessoas a sofrerem
em situações hipotéticas. Exato, pessoas levadas ao limite.
Em situações hipotéticas não, que isto supostamente foi baseado em casos reais. Não exatamente aquelas pessoas, mas que também existiu uma situação em que quatro pescadores, o barco deles naufragou e que dois morreram em situações um bocado esquisitas. Depois o problema é que eles, como não conseguiram pedir ajuda a ninguém, depois, e a parte também que o filho está a tentar arranjar ajuda, ninguém os ajuda, mas ele também não faz um forcing muito grande, o que me estava a irritar nessa última parte.
O que é que eles podem fazer, né?
Não, mas, bolas, isto fez-me lembrar, há pouco tempo houve uma miúda que estava a fazer a pedal, já não sei onde é que era, e foi levada pela corrente e depois foi apanhada por um... aqueles barcos de, não, barcos de contentores. Foi. Ela já estava a quilómetros. E eu lembro-me de estar a falar disto no trabalho e estava-me a dizer: opa, eu estou contigo na praia. Tu de repente vês que eu desapareci. Eu nem que fosse aos gajos da guarda costeira, agarrava-os pelo pescoço a dizer: vocês têm de lançar um helicóptero. Ela está ali de biquíni. Em cima de uma prancha.
Temos que seguir os procedimentos.
Mas quais procedimentos?
Não é... Eu não saberia. Se tu desaparecesses no Tejo.
Oh, pessoa, mas sei... chegavas à espera?
Não, ah, obviamente, né? Mas ia tentar os meios.
Ah, pronto, então já desligas o telefone. Não, tu não desligas o telefone. Tu, desculpe lá, mas como
tá
é
bem. Mas tem calma, tem calma. Eu não estou a pensar em ir fazer pádua para o Tejo nem para lado nenhum.
Eu sei que não farias isso. Eu quero saber se tu numa situação dessas, em que eu estivesse, se eu tivesse uma situação dessas, tu reagias.
Acho que
um
é aí que o filme
melhor.
Falha, né? A forma como o filho reage é demasiado calma.
Ele consegue.
Tu podes estar estressado e podes estar em choque e podes estar enervado e mostrares cá para fora que estás calmo, mas não acho que é só mesmo.
E a mãe da miúda fica em casa a chorar, é que ficar em casa a chorar não ajuda.
Era, tem que ficar lá em casa a chorar, então pá.
Aquilo estava a dar um camadão de nervos, não, era o que me estava a enervar mais.
Depois lá está, tem ali, como se tratam de pescadores no ano 2000, não há ali propriamente uma preocupação com o politicamente correto, portanto há ali uma... O Nuno Melo está impecável. Porque são expressões que seriam utilizadas e provavelmente
que
ainda são utilizadas.
Na guerra.
Exato, não está na guerra... colonial.
Já não estás na guerra. Esse ele não disse na guerra colonial. Não estás lá na guerra com
os coisas.
Mas dizer que nunca ouviste ninguém a dizer isso,
claro,
muita vida.
Epá, mas gostei. Eu sei que a certa altura isto esteve. Alguém deve ter feito o upload para o YouTube ou está nos arquivos da RTP. Eu não sei. Tenho que ir procurar para ver se consigo encontrar o filme, que eu gostava de ter acesso novamente ao filme. Portanto, tarde demais um filme português de José Nascimento. Novamente as nossas desculpas por não termos ficado para a sessão de perguntas. Mas a natureza chamou.
Sim, mais. E estávamos cheios de fome.
Também.
Ainda estávamos a tentar arranjar bilhetes para o Semente do Mal, mas olha, foi uma enchente...
Não sei,
e ainda bem, pá, eu fico contente. Tanta gente querer ver cinema português. A Semente do Mal encheu. Os bilhetes esgotaram mesmo para venda. Porque
sim, sim.
O João e a Lúcia que conseguiram comprar ainda tentaram comprar para nós.
Mas já tinham acabado de esgotar.
Às 3 da tarde estavam esgotados. O cinema estava ao barrote.
Ao barrote, não sei se... Estava a abarrotar. Sim, não sei. Fiz uma troca de olhares com o Gonçalo Addington. Não sei se com o Capitão Falcão, não é com o Capitão América.
Não, isso foi Alba. E fez a troca de olhares com o Capitão América e resultou.
E pronto, está bem.
Mas os João e Lúcia viram e gostaram.
Sim, portanto é o tal filme que nós tínhamos dito que queríamos muito ver no sábado, do mesmo realizador do Diamantino.
Uhum.
Também entra o Carlote Cota, de quem gostamos bastante. Fica para outubro, que penso que será nessa altura que será a
estrear. Será, ouvi dizer, fim do ano.
Seja como for, iremos ver. É um filme português, mas não é falado em português.
Em inglês, pois.
Em inglês, portanto eu pensava que ia, por acaso, pensava que ia ser totalmente em português, mas não. Pode ser que assim tenha muito mais hipóteses lá fora. Pode ser que também agora com a Alba Batista está ali na berra e está nas bocas do mundo e das
boa
revistas
aposta
de cor-de-rosa. Pode ser que aquilo tenha algum destaque lá fora. Espero sobretudo pelo filme, não por ter casado com seja lá quem for.
Com o Capitão América.
Mas pronto, vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Capitão América, hein? Sacou ali uma portuguesa.
Fez ele muito bem.
Fez ele muito bem. E ela também. Parabéns, fogo. Olha.
Também queres
até
falar?
Até eu casava com o Capitão América, estás a gozar.
Ah, não sei.
Não é o meu estilo.
Não
é
o
meu
estilo. Também não é o meu estilo.
Pronto, está bem.
Onde é que eu ia?
Não,
eu reparei que foi que as revistas cor-de-rosa andam a fazer muito mais cobertura do casamento lá da filha dos reis do que da Alba. Eu sei que foi um casamento em segredo, mas parece que nem sabem. É muito mais interessante
do que
esse.
Quando é que é esse casamento real?
Não é no 5 de outubro, mas é no 7 de outubro.
Porquê que não será 5 de outubro?
Ah, não sei. Eles foram... eles tentaram marcar o 5 de outubro, mas receberam um mail a dizer denied.
Negado.
Negado. E então foram só para o 7. Não conseguimos, mas já para o 7. Eles, ok, pode ser no 7. Ai, eles estão a pedir voluntários.
Exato.
Nós, quando casámos, nós pagámos às pessoas todas que trabalharam.
Exatamente.
Mas
aqui a família real,
pedem,
não é?
Voluntários.
Pessoas com posses, estão a pedir voluntários para trabalhar no casamento.
Sim.
Mas esta
não sei,
droga,
olha, se vocês quiserem, voluntariem-se. Nós não.
Não sei. Eu não, alguma vez.
E pronto, e o Motel X...
Terminou? Não... Hoje é domingo, nós estamos a gravar isto ao domingo.
É sessão de fecho e...
Éramos para ir ver o Divinity, recebemos o convite, mas tem imensa pena, mas não vamos conseguir mesmo ir a esta sessão das 8 da noite, não só porque temos este episódio para montar e publicar,
e é uma semana muito... Exato. Uma semana complicada. Lá estaremos para o ano outra vez.
Sim. Desta vez, provavelmente, teremos que pensar isto melhor, teremos que tirar férias.
Opa, logo vemos, porque como vocês sabem, isto não é o nosso trabalho. Exato. Principal,
não,
portanto,
não, na mesa.
Não o podemos pôr à frente de outras coisas.
Certo.
E vamos por gosto e voltamos a reencontrar o pessoal todo e vocês também para o próximo ano. Se não forem, se puderem, apareçam, porque vale muito a pena.
Sim, é engraçado, sobretudo os bilhetes são preços extremamente acessíveis, têm a oportunidade de ver filmes que muito provavelmente não irão conseguir distribuição, pelo menos a maior parte deles não irá ter distribuição aqui em Portugal.
Ou vêem filmes também mais antigos, que eles também passaram, por exemplo, O Exorcista.
Sim, por exemplo, tiveste agora com, não sei se foi coincidência ou não, mas morreu recentemente o William Friedkin, o realizador do Exorcista, e ter a oportunidade de ver O Exorcista, sim, numa tela grande, sim, acho que é sempre de aproveitar. Eu acho que não temos muito mais a acrescentar, não, não é? Acho que vamos ficar por aqui, até porque isto tem que sair amanhã, porque eu vou ter uma terça-feira diabólica, complicada, a nível de trabalho.
Aterrorizante.
Aterrorizante. Não provei do Jameson, do whisky que andavam a oferecer, deixa lá mostrar.
Queres ser demonetizado um vídeo que nunca nem é monetizado.
Um vídeo nunca vai ser monetizado. Portanto, andavam aqui a oferecer o micado.
Mas nós
também
não conseguimos fazer grande publicidade ao whisky, portanto não bebemos whisky.
Não, não consigo. Estamos a esquecer, tivemos na sessão de lançamento do livro do Olhar o Medo, do António, não é? Do qual temos muito orgulho que um dos nossos amigos, dois amigos, tenham conseguido publicar um livro.
Sim.
Bom.
É que ainda por cima apareceu uma senhora assim meio translocada com uma faca na mão a meio da apresentação. Houve pessoas que se assustaram bastante.
O Rui Alves também esteve ali a fazer de anfitrião, a moderar. A moderar, não porque não era um debate, mas era uma apresentação e esteve muito bem. E pá, todo o sucesso ao António e ao José. E inclusivamente,
sim,
se quiserem comprar,
sim,
o livro,
já sabem.
Está no site deles, do segundotake.com.
Está
nas FNACs, está numa data de livrarias. Pá, aproveitem, acho que é uma boa prenda para vocês mesmos, porque toda a gente já teve aquele problema do pá, o que é que a gente vai ver hoje? O que é que a gente vai ver hoje? Não tenho, escolhe lá em uma coisa e estás ali meia hora a fazer browse.
Sim,
browse.
Se tu começas a ler o livro deles, lês umas páginas e vais buscar um filme. Portanto, demoras um bocado a acabar o livro.
Sim, e dá-te ideias para filmes para ver, portanto.
Sem dúvida, sem dúvida.
Portanto, está a chegar o Natal. Já
aproveitem.
Sabem, aproveitem, Olhar o Medo. Usem o código de desconto PROSIS15, que ajuda aqui o canal.
Sim.
Não é?
Sim.
Vamos despedir, deixa-me acabar a minha cerveja.
Então vá. Até para a semana.
Até para a semana.
Ai. Que é bem num acidente.